Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos teatro, leituras que falam de violência, paixão e recomeços. E temos também poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Na entrevista de hoje, a gente conversa com o ator, professor de teatro e escritor Rodrigo Rangel, que discute sobre temas urgentes da juventude brasileira no livro O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, publicado pela editora IP das Letras. A obra reúne 4 peças teatrais que tratam de assuntos como bullying, saúde mental, redes sociais, identidade de gênero e a violência urbana que atravessa o cotidiano de muitos adolescentes no Brasil. Inspirado em experiências reais vividas por Rangel, como educador em escolas públicas do Rio de Janeiro, o livro apresenta uma dramaturgia que conecta o clássico ao contemporâneo, provocando reflexões profundas por meio da arte. Eu conversei com Rodrigo Rangel para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
Entrevista.
Rodrigo, fala um pouquinho do livro O Amor de Pedro e Inês para os nossos ouvintes.
Esse livro, ele contempla aí, como você falou, 4 adaptações de histórias incríveis, né, que eu transformei em dramaturgia voltado para um público que eu trabalho como professor de teatro, que é a juventude. Adolescentes, jovens, jovens adultos também, em curso de formação de atores. Então eu resolvi escrever uma dramaturgia onde pudesse impactar e gerar debate e discussões sobre os temas que eu acho que são temas que são importantes dentro da sociedade, sempre alicerçados, fundamentados por grandes histórias que já foram escritas. Apesar dos textos serem bem adaptações bem livres, né, elas trazem as histórias que foram já escritas, né, e levam não só os alunos atores a conhecerem esse universo, mas também a todas as pessoas que assistem e assistiram aos espetáculos a conhecerem um mundo rico que até então eles não tinham conhecimento, né? Então, a primeira peça que eu escrevi foi uma adaptação de Cyrano de Bergerac, que é um texto do Edmond Rostand, e que eu fiz uma adaptação. A história original conta a história do Cyrano de Bergerac, uhum, que era um grande espadachim, né? Só que ele tinha um nariz muito grande e ele tinha uma baixa autoestima por causa disso. E ele é apaixonado pela sua prima, e tem um outro cidadão, que é o Cristiano, que também é apaixonado por essa prima. Só que o Cristiano tem atributos físicos que o Cyrano considerava mais potentes para atrair o amor da Roxane. Só que ele não tinha uma habilidade com as palavras e pede para o Cyrano, que também era poeta, para escrever cartas para que ele pudesse encantar, o Cristiano pudesse encantar a Roxane através dessas cartas. Isso acontece, a Roxane vai ficando encantada por aquela farsa, né? Mas depois, com o andar da história, acaba se descobrindo quem era realmente quem escrevia as cartas. Então eu peguei essa história e resolvi trazer para o universo dos alunos, por conviver há muitos anos dando aula, mais de 30 anos, com o universo estudantil, e resolvi trabalhar a questão do bullying, né? Então, nessa minha adaptação, o Cyrano é um menino que recebeu esse nome porque os seus pais gostavam muito de teatro e tinham lido essa peça, tinham dado esse nome para ele. Ele era muito ironizado, sacaneado, sofria bullying na escola porque ele não gostava de usar celular, ele preferia ler, preferia literatura, preferia música clássica, conhecia músicas de outros países. Então ele era ironizado ali no meio dos adolescentes por isso. E ele acaba gerando uma raiva em alguns colegas, porque ele vence um concurso que o professor faz, que se chama O Desafio dos 10 Livros. O aluno que conseguisse ler 10 livros num mês, o aluno desta turma levaria a turma toda para assistir uma peça de teatro como prêmio. Então os outros garotos ficam muito irritados com isso, né? Resolvem dar uma surra no Cyrano, prendem ele numa geladeira do refeitório escolar, e o Cyrano é achado por merendeiras e daí ele sai dali, mas ele resolve, ele fica, se sente muito violentado com isso tudo, e ele entra escondido na sala de leitura. A sala de leitura estava sendo feita uma obra, acabam fechando o buraco da obra e ele fica ali durante uma semana lendo os livros. Então, as pessoas começam a querer saber onde é que está o Cyrano. Bom, antes disso, o Cyrano tem um amigo que também se chama Cristiano, que era apaixonado pela Roxane, que era a menina mais bonita da sala deles. E o Cristiano, que era bom de bola, bonitão, atraente para todas as meninas ali, ele resolve então pedir ajuda pro Cyrano, que começa nos encontros que o Cristiano faz com a menina, receber mensagem via WhatsApp para conversar com ela sobre assuntos que ele não conhecia, mas queria que ela acreditasse que ele conhecesse, né? Então o Cyrano fica fazendo essa ponte, né? E também, depois, com o tempo, a Roxane acaba descobrindo isso e vai atrás do Cyrano, né? E daí, quando ela vai atrás do Cyrano, ela consegue entrar ali na sala de leitura, e então eles revelam esse amor um pelo outro. Então, isso faz um debate muito interessante dentro das escolas e dentro dos outros ambientes que possa ser não só lido também, mas também montado, né, como teatro. Uhum. Às vezes nem se consegue montar como peça, mas é um tema muito legal para ser lido e debatido. Sobre a questão do bullying, sobre a questão das cobranças, da contemporaneidade, né, sobre a forma de ser. E também fala sobre amor, sobre insegurança, de que forma que a gente consegue vencer. Eu escrevi uhum. esse texto, ele fez bastante sucesso na época que eu montei, cheguei a ficar até 4 anos em cartaz com esse espetáculo. Muitas pessoas foram assistir e promoveu um debate muito intenso com os adolescentes a partir do texto. Então, esse é um dos textos que eu resolvi colocar nesse livro para que outras pessoas também pudessem ter acesso, conhecessem essa adaptação e, quem sabe, até poder propagar essa adaptação e gerar debates futuros, né?
Bem interessante que a linguagem que você usa nos textos é a linguagem dos jovens. Então, essa conexão atrai eles. E como é que eles se comportam ao ler textos em formato de roteiro de teatro? Às vezes estão acostumados a ler romances, a ler outras coisas, e aí pega o texto no formato de roteiro.
Os alunos, as pessoas que começam a ter um contato primeiro com a dramaturgia, se surpreendem, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a dramaturgia só é uma ferramenta para ser lida ou utilizada por pessoas de teatro ou de televisão, artistas. E daí a pessoa começa a ler e começa a perceber que aqueles personagens que vão falando ali começam a aparecer dentro de suas próprias cabeças, fazendo com que essas pessoas imaginem as situações, né, os ambientes, as histórias, a partir das falas dos personagens. Ou seja, não existe um narrador. Você é o próprio narrador do texto que você está lendo. Você que vai formatando na sua cabeça, com a sua criatividade, a sua imaginação, aquela história que é desenvolvida através das falas dos personagens. Isso gerou e gera muito prazer para os alunos. Eles se sentem potentes, eles dão voz, dão vida, dão energia para aquelas falas daqueles personagens, e justamente como você bem colocou, o fato de ter uma linguagem muito próxima a eles atrai bastante eles, e eles se sentem muito próximos daquele texto. E no início, quando eu comecei a fazer essas experiências, esse trabalho de pesquisa, o primeiro texto que eu escrevi foi em 1999, foi uma adaptação de Lisístrata, né, do Aristófanes. Primeiramente, eu trouxe o texto original, e os alunos, quando leram, eles não me falaram, mas eu percebi que eles não gostaram. Não gostaram por quê? Porque a linguagem era muito distante da realidade deles, e isso fazia com que eles não vissem a história que estava por trás. Daí eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu trouxe primeiro o texto adaptado, depois eles leram, se encantaram, tiveram empatia, se aproximaram, e depois deles dominarem esse entendimento, eles naturalmente começavam a perguntar: professor, a gente pode ler o original? Então são vários relatos durante muitos anos, uhum, que a partir dessa ótica. Eu faço primeiro a adaptação de algum tema, com algum assunto que eu acho importante para ser trabalhado junto com os jovens, eles se apaixonam, entram comigo dentro do projeto, divulgam, falam para os amigos, cria-se realmente um movimento muito grande em torno, e daí depois, naturalmente, eles voltam, querem se interessar, e daí sim, vão para a literatura original, daí fazem comparações. Né? Muitos falam, a adaptação é muito melhor. É óbvio, porque parte da linguagem deles, mas é interessante perceber esse movimento. Né? Então, é uma contribuição que a gente faz através da arte para esse tipo de jovens. Né?
Essa foi parte da conversa com Rodrigo Rangel sobre o livro O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Basta buscar por Rodrigo Rangel, Rádio Senado. E você encontra esse livro, O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, na Amazon e nos demais portais da internet. Está disponível também no site da editora, livrariaipdasletras.com. A gente abre as dicas de leitura de hoje com duas leituras fortes e imperdíveis. Leituras que falam de violência, paixão, mas também de recomeços. Vamos saber que livros são esses com a Júlia Fernandes.
Oi, gente! Eu sou a Júlia Fernandes e hoje eu trago duas sugestões bem diferentes, mas igualmente envolventes. A primeira é um clássico da literatura brasileira que continua atual e necessária. E a segunda é um romance moderno, divertido e com aquele toque de tensão romântica que a gente adora. A primeira dica é para quem curte histórias fortes, com crítica social e um olhar afiado sobre as relações de poder entre homens e mulheres. O livro se chama A Mulher dos Olhos de Gelo, assinado por Crisanteme, pseudônimo da jornalista carioca Cecília Moncorvo Bandeira de Melo. A obra foi lançada pela primeira vez em 1935 e acaba de ganhar nova edição pela editora Janela Amarela. A narrativa acompanha Maurício de Alencar, um ex-militar preso pelo assassinato da esposa. Do cárcere, ele entrega a um amigo médico o diário em que tenta justificar o crime, sempre se colocando como vítima de um casamento infeliz. Mas o que parece ser apenas um desabafo logo revela algo muito maior: uma crítica corajosa ao machismo estrutural e à forma como a sociedade trata os chamados crimes passionais. Mesmo com quase 100 anos, essa história continua perturbadora e muito atual. Crisanteme, como uma escritora provocadora, escancara as raízes profundas da violência contra a mulher e do feminicídio. A Mulher dos Olhos de Gelo é leitura essencial para entender o passado e refletir sobre o presente, para que a gente não repita os mesmos erros do futuro. Agora, se você quer uma leitura leve, divertida, mas cheia de emoção e cenas quentes, a dica é O Roteiro do Amor, da escritora e roteirista Rai Tavares, publicado pela Verus Editora. A história começa quando Verônica Nakamura, uma autora super dedicada, precisa salvar a adaptação do seu livro para o cinema. Para isso, ela é obrigada a conviver com Daniel Ortega, um roteirista experiente e, digamos, bem arrogante. Os dois passam um mês juntos numa mansão em Atibaia para alinhar o roteiro da história e, claro, muita coisa vai acontecer entre cafés, provocações e mergulhos na piscina. O resultado é um romance com clima de bastidores, cenas quentes e uma boa dose de maturidade emocional. O Roteiro do Amor fala sobre abrir mão do controle e deixar o coração escrever a própria história, mesmo que ela fuja do roteiro original. E essas foram as dicas de leitura de hoje aqui no Autores e Livros. Espero que tenham gostado. Você encontra esses dois livros nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Eu, Júlia Fernandes, fico por aqui. Até a próxima!
Valeu pelas dicas, Júlia. São muito, mas muito boas mesmo. Eu estou terminando de ler o Roteiro do Amor e posso dizer que realmente é uma leitura muito gostosa e divertida. E já separei A Mulher dos Olhos de Gelo para ler na sequência. Agora, a gente traz uma dica de um livro que traz reflexões sobre a existência e o poder da escrita. Com bom humor, lirismo e uma dose generosa de metalinguagem, o escritor e professor Paulo Penacenses mistura prosa, poesia e esperanto em Rabiscos Poéticos de um Sem Noção, O Avesso do Percurso. Nascentes traz de volta o personagem do Varlino Mendes, um escritor, jornalista e bon vivant que escreve por necessidade vital, mas sem garantias de ser lido. Dovalino, que apareceu pela primeira vez no livro Percursos às Avessas, retorna agora mais velho, com 70 anos, mais irônico e ainda mais questionador do que no romance anterior. Na obra, nosso protagonista reflete sobre a existência, o envelhecimento e o papel do poeta em tempos de pressa e inteligência artificial. Ser poeta, afinal, é um ato de resistência ou de teimosia? Com uma estrutura híbrida, em 20 capítulos, o autor brinca com os limites entre romance, conto e poesia. A narrativa costura reflexões e epifanias com citações de Caetano Veloso, Milton Nascimento e Chico Buarque, abrindo espaço para devaneios e libertações criativas, tudo sem filtros. Publicada pela Um Livro, a obra tem 103 páginas e está disponível em plataformas como a Amazon e também no site da editora. Para quem busca uma leitura provocativa, sensível e cheia de referências à cultura brasileira, Rabiscos Poéticos de um Sem Noção é uma excelente pedida. Mudando de gênero, eu falo agora de um livro que fala sobre o papel das mulheres na história da Igreja. Por séculos, as mulheres foram empurradas para os bastidores da história cristã. Na Bíblia, os holofotes costumam estar sobre os homens. Jesus, os 12 apóstolos, os patriarcas, mas e elas? Onde estão as mulheres que ajudaram a construir a fé cristã? É essa pergunta que a antropóloga e historiadora das religiões, Lidse Meyer, busca responder no livro Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da Igreja. A obra resgata o protagonismo feminino nas origens do cristianismo e faz um convite claro. É hora de desconstruir as interpretações misóginas que, por tanto tempo, foram normalizadas na leitura dos textos sagrados. Maia se debruça sobre passagens bíblicas e registros históricos, analisando o contexto social da época de Jesus. E o que ela encontra? Mulheres que foram muito mais do que coadjuvantes. Maria, Marta e Maria Madalena, por exemplo, atuaram no cuidado pastoral, no ensino, nas visitas a doentes e na organização da vida comunitária. A autora também revela um dado surpreendente. Ao contrário do que muitas interpretações sugerem, até o apóstolo Paulo, frequentemente associado a discursos conservadores sobre o papel feminino, confiava a liderança de igrejas a mulheres. Um exemplo claro aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 40, quando cita a liderança de Priscila, que junto com Áquila, abrigava uma igreja em sua própria casa. Mais do que um resgate histórico, Cristianismo no Feminino provoca uma reflexão urgente sobre o presente. Para Lidse Meyer, se o mundo mudou, a Igreja também precisa caminhar junto, rompendo com estruturas patriarcais que ainda limitam a atuação das mulheres a funções restritas. Segundo ela, é preciso abrir espaço para que elas estejam onde sempre estiveram desde os primórdios, na recepção, no ensino, na evangelização, muito além da cozinha. O livro é enriquecido com ilustrações de artistas renascentistas que, assim como as personagens bíblicas, lutaram por espaço e reconhecimento em uma sociedade dominada pelos homens. Leitura indispensável para quem quer entender a história da fé cristã por uma perspectiva mais justa, inclusiva e fiel aos próprios ensinamentos de igualdade e amor. E eu fecho as dicas de leitura com um livro que busca mostrar caminhos e estratégias para um dilema. Como ser ouvido sem invadir ou sobrecarregar o público com excesso de informações. No mundo das notificações infinitas e da atenção cada vez mais escassa, Christian Rosas, o Crocas, lança seu primeiro livro, Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração. Uma publicação da Citadel Grupo Editorial. Com mais de 25 anos de experiência em comunicação, o autor reúne vivências como CEO do Porta dos Fundos, estrategista do Facebook e gestor de nomes como Gilberto Gil e Marisa Monte, para propor um novo jeito de dialogar com o público. A obra traz uma reflexão provocativa sobre como marcas, criadores e profissionais podem capturar a atenção das pessoas sem sobrecarregá-las. Em vez de apostar no grito mais alto, Crocas defende a autenticidade, a conexão real e a inovação narrativa como caminhos para se destacar em um cenário saturado de estímulos. Crocas, fala mais desse livro para a gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Eu sou o Christian Rossas, muita gente me conhece como Crocas, e eu estou passando aqui para contar um pouco sobre o meu novo livro, Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração, pela editora Citadel. A ideia desse livro nasceu de uma inquietação real. A gente vive num mundo em que tudo parece querer a nossa atenção o tempo todo. São notificações, anúncios, reuniões, distrações. E no meio disso tudo, o nosso desafio é entender como se comunicar de uma forma relevante sem interromper as pessoas. Nesse livro, eu fui buscar respostas lá no passado, em histórias que mostram como a atenção sempre foi um ativo valioso, desde os discursos lá de Cícero em Roma até os vídeos atuais no TikTok. Eu falo de contexto de comunicação, narrativa, tecnologia e, principalmente, de como a gente pode conquistar a atenção de um jeito mais humano. Quem lê vai encontrar reflexões, dados e provocações sobre como políticos, profissionais da comunicação, marcas, criadores e qualquer pessoa que precise se comunicar pode fazer isso com mais autenticidade, sem precisar interromper o outro para ser ouvido. Então, ó, Parem de Me Interromper, já está disponível nas principais livrarias do Brasil e também na Amazon.com. Espero que você goste.
Parem de Me Interromper é um livro ideal para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e leitores curiosos sobre os bastidores da cultura digital. À venda na Amazon e nas principais livrarias do país. E é hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Afonso Henriques Neto.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras do poeta mineiro Afonso Henriques Neto. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nasceu em 1944, Afonso Henriques Neto estreou na poesia em 1972 com o livro O Misterioso Ladrão de Tenerife, obra pertencente à chamada Geração Marginal. Dele, selecionei para você Poema. A paisagem não vale a pena. Pesa dizê-lo assim, tão duramente. Mas o que posso fazer contra os mascarados que penetraram os altos muros e agora coabitam os aposentos desolados? Já não vale a pena amanhã. Os embuçados chegaram em surdina e foram destroçando todos os pilares, todas as primaveras, as lúcidas esperanças, vultos tão horrendos que paralisaram o dia. A noite não significa mais nada. As casas dormem e não significam nada. O vento cortou-se em mil fatias de desespero. Que dimensão canta, além da treva, a face repousada, os olhos claros? Em 1975, Afonso Henriques Neto lançou Restos e Estrelas e Fraturas. Em 1981, veio a lume Ossos do Paraíso. Em 1985, foi a vez de Tudo Nenhum. E 10 anos depois, Abismo de Violinos. Em 2023, a editora Sete Letras publicou Eixo de Abismo, coletânea que reúne num único volume a obra poética produzida ao longo de 6 décadas por Afonso Henriques Neto, incluindo uma seleção de poemas inéditos compostos entre 1960 e 1970 e outro de cunho satírico publicado em 2005. Sobre o próprio ofício, escreveu Poeta. A leste nasço, sonhado em palavras. Ao norte cresço, crucificado em palavras. Ao sul esmaeço, alucinado em palavras.
A Oeste Esqueço, Secreta Galáxia. Para fechar nossa homenagem ao poeta mineiro Afonso Henriques Neto, ouça agora Das Opacidades Urbanas. Há um silêncio tão terrível, tão devastador sob o arruído azucrinante da cidade, que é sempre melhor ampliarmos a catástrofe sonora, a propagação alucinada das imagens ao máximo grau possível, a obscenidade absoluta, e assim afastarmos o vácuo. E assim evitarmos o congelamento do sangue e do espírito pelo silêncio infinito, pela boca vazia de palavra e sentido, pelo universo cego a pulsar, em demência estática, na carne das pedras mais fundas, no carvão dos alicerces inenarráveis. Agora deixo você na companhia de Vander Lee, interpretando canção dele, Obscuridade.
Passei pelo mundo sem ser percebido, ouvindo a tudo e a nada dando ouvido. Segui pelo caminho que tinha à minha frente, mas não encontrei a estrada desejada em minha mente. Passei pelo mundo sem ser percebido, ouvindo a tudo e a nada dando ouvido. Segui pelo caminho que tinha à minha frente, mas não encontrei a estrada desejada em minha mente. Nada fiz que aos outros tivesse interessado. Tudo que fiz foi por dever ou acovardado. Nada tive paixão, mas nada fiz por ódio.
E com a poesia do Encantos Diversos, a gente encerra essa edição do Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.